O editor puxa aquela swingueira.
Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 65, vamos falar do Tricolor de Aço. Pois é, meus amigos, vamos falar desse pós-jogo de União Santa Fé versus Bahia, né? Jogo aí da Sul-Americana. E também vamos falar do pré-jogo de Bahia e Ceará. Jogo da rodada 24, se eu não me engano, correto? 24,
correto, correto, correto.
Muito bem, muito bem.
Tá bem atualizado.
É isso aí, tava sem aqui a informação, comecei a pensar aqui, eu falei, caraca, eu vou errar. Mas não, não errei. Então, dando seguimento aqui, como de costume, vamos apresentar aí essas vozes maravilhosas que nós temos aqui no nosso podcast, iniciando aí com ele, que tem a técnica na voz. Fala, Renan.
Dias, buenas tardes, buenas noches, estou aqui, sou louco por ti, América, e puxa um tango aí, viu, por favor.
Pronto. Aí sim, chegou agora, de viagem, tava tomando um até pouco tempo atrás, o avião acabou de pousar ali, né, acabou de passar pelo Bambus Ives, e aí já chegou aqui em Salvador, né, falando espanhol, não é isso mesmo, Renan?
É, coisas assim que acontecem na nossa vida que a gente não consegue explicar, né?
Entendo, entendo. Ô, senhor consagrado do futebol, João, o senhor tá bem hoje?
Tô bem. Muito boa noite
muito
a todos.
Boa noite.
Tô aqui mais uma vez, observando os rostos bonitos aqui de todos vocês.
Tinha gente que tava no celular ali agora, você viu, João?
Não, tô vendo, tô até me assustando ali um pouco.
É, ele sempre assusta, ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago.
Boa noite.
Tá, porra!
Ô, Thiago, você tá parecendo aquele cara do desenho Megamente, tá ligado? Do cabeça.
E a câmera não tá nem mostrando a cabeça grande de verdade.
Cara macho, velho.
Ai, meu Deus do céu.
Cara baixo, mesmo. É por isso que o time tá na situação que tá também, baixo. Lá embaixo. Não ficou muito boa essa piada, não, mas.
Eu pretendo melhorar.
E agora, né, pra gente finalizar, ele quer a verdade em forma de comentários. Muito boa noite, Mendes.
Boa noite, meus amigos. Estranho, né, Renan, aqui. Dois programas seguidos. O que que tá acontecendo?
A gente vai ver.
Vamos perder.
A gente vai perder, é óbvio. Isso já é o confronto contra o Ceará. E estando nós dois aqui, é óbvio que a gente vai perder.
Calma, é o momento de superar a Tabives. Calma, vamos desmistificar essa equipe unida aí.
Eu acho que não, porque como o Thiago comentou até no nosso grupo do WhatsApp, se no último programa tivessem gravado Mendes e Renan, aquele gol que foi invalidado teria sido validado e Bahia teria sido eliminado. Então, tô começando a acreditar nessa mística.
Então, tá bom. Você começou a frase totalmente errada. Você falou, eu acho que não. Eu achei que você ia discordar.
Eu fiquei confuso também.
Fiquei um pouco confuso também.
Só que como eu fiquei sem entender, eu só passei assim pra frente, entendeu?
Não, agora nem eu entendi o que é que eu falei agora, então.
Você tava falando... Você tava comentando sobre o fato de Renan ter chegado, né, em Salvador, e isso tem influenciado o jogo, né, de Sampaio Corrêa e CRB. Então vamos lá.
É exatamente isso aí.
Problema de bebo.
Então vamos lá. Vamos falar desse jogo aí de União Santa Fé versus Bahia. Esse jogo que aconteceu lá no 15 de abril, não é verdade? E eu nunca vi um jogo, sinceramente aí pra vocês, inclusive aí a bancada tricolor, pelo amor de Deus, eu nunca vi um jogo com tanto lance perdido pra ambas as equipes, né? A pontaria realmente estava em falta, foram muitos lances perigosos criados, mas não foram convertidos, né? E para dar aquele aquecimento assim no coração, né, dos torcedores, teve ainda um gol, né, no final do segundo tempo, que eu queria saber de você, Mendes e Renan, se vocês deram uma gelada no coração no momento daquele gol, ou se vocês já tinham visto que ia ser anulado antes?
Rapaz, pra mim não teve nem como dar uma gelada, porque tava assistindo pela internet, né? E aí, o spoiler no celular já chegou a notificação dizendo que, que tinha sido anulado o gol, então aí foi tranquilo.
E você, Renan?
Rapaz, eu já tava botando a culpa em Clayson, ele não tava nem lance. Clayson, ele entrou no jogo pra isso, não sei o quê. E aí eu entrei em desespero, mas depois as coisas aconteceram da forma correta.
Clayson,
que tinha
te aqui, amo!
Né? Ah, não,
Show de bola. E, né, assim, a gente não teve muitos fatos em si da partida, né, pra gente comentar especificamente. A gente vai trazer aí a visão geral dos dados e tudo mais. A gente vai passar essa bola, mas teve um lance, né? Um lance que foi um pouco mais, assim, incisivo, eu diria, na verdade. Que tentaram levar, né, o pé de Elber para casa. Foi ali uma agressão, um Karate Kid. Tentaram fazer um Mortal Kombat versão Neon Santa Fé. E deu ruim pra Elber, né? Tá lesionado no momento. Tem gente que tá comemorando, né, Mendes?
Não, pô. Aí você fala assim, parece até que eu quero a maldade do
atleta. Mas você não quer ele jogando.
Não. Se sair a notícia que ele não vai mais vestir a camisa do Bahia, eu fico mais feliz. Mas não quero que o cara se... Né? Não tô desejando mal.
Entendi.
Eu não tô desejando mal, mas se ele perder o emprego, tudo bem.
Tudo bem.
Já aconteceu o lance, entendeu? Ele já tá machucado. Se a lesão for grave, aí já não é problema meu.
Eu não quero ele contundido, eu quero ele desempregado.
Isso. Entendi. Próximo jogo que Elber não jogar no Bahia, joga contra o Bahia, gol de Elber, hein?
Vai pro Japão, vai pra muito longe.
Vai pra muito longe? Então tá certo.
Vão se encontrar só no Mundial.
Então vamos...
É verdade, olha aí.
Vamos
campeão da Sul-Americana desse ano vai pro Mundial de 2022, né?
Thiago aí tá acreditando, hein? Vamos então começar com o Renan, aproveitar aí esses poucos momentos que a gente tem Renan aqui, né? Vamos conversar com ele, dar essa prioridade a toda visita que aparecer nesse programa, a prioridade é dar visita, hein? Nova regra aí, artigo número qual, Renan?
2.
2 só.
2? Mano, é nova essa regra? Pô. Como é que é 2?
Regra nova, não é 2.
É tudo bem pensado no futuro, entendeu? Então a gente já sabe tudo que vai acontecer.
A gente começou escrevendo da 19ª em diante, entendeu?
Isso, exatamente. Mas enfim, falando do jogo aí, foi um jogo que o time mostrou uma cara que eu acho que ainda não tinha mostrado esse ano, né? Uma cara bem de time guerreiro. Né, que é a forma assim que eu acredito que é a melhor forma para ganhar uma competição como a Sul-Americana, né, que tem muito time argentino que gosta de catimbar e tudo mais, né, então o Bahia mostrou essa cara aí pela primeira vez no ano, né, taticamente o Bahia estava confuso em campo, né, com vários jogadores fazendo funções assim que geralmente não fazem. Né, vi uma partida muito boa de Ramon, né, Ramon para mim jogou muito, Rossi também muito guerreiro em campo, né, o time todo para mim foi muito bom, muito guerreiro, né, e o único que estava assim com uma posição mais fixa que eu vi foi Gilberto, né, que estava mais lá no ataque, centralizado, esperando um rebote, um contra-ataque, alguma coisa para matar, mas teve a chance e não conseguiu, né, mas foi um time muito assim, que entrou em campo com a raça e com determinação para conquistar a vaga. E tinha horas que eu via Rossi de lateral direito, eu via Clayson de lateral esquerdo, Juninho de lateral esquerdo, aí Gregory na zaga, os caras estavam sem posição fixa nenhuma, os caras só estavam já a qualquer custo. Né, Rossi estava em todas as partes do campo, o cara só faltou jogar de goleiro. Porque foi incrível que o gás que Rossi teve, né? Geralmente ele morre e se desgasta muito no primeiro mesmo para aplaudir de lá.
Comentou aí. E E eu gostei assim do da vontade do time, né? A partida em si não foi muito boa. Os dois times perderam muitos lances, muitas oportunidades que poderiam ter decidido o jogo para qualquer um dos dois lados. Aquela falta ali em Elber foi um absurdo. Uma entrada daquela. Teve até uma outra em Nino também, que poderia ter machucado muito o lateral do Bahia. Mas o importante é a classificação, né? Mata-mata é assim. Você não precisa jogar bem, você precisa classificar. Porque quanto mais fases você passa, mais perto você chega do título e do mérito maior, né? Que é levantar a taça. Então, a partida não foi muito boa do Bahia, mas conseguiu o que estava disposto a fazer, né? Que era sair com a vitória. A vitória não, com a classificação, desculpa.
Mendes.
Vai já começar concordando aí com o João. Eu acho que torneio mata-mata não foi feito para se jogar bonito, mas sim para você se classificar. O importante é o resultado, não é jogar bonito, nem dar show. E o Bahia entrou em campo, né, trazendo um pouco do comentário de Renan, exatamente com a raça. Você viu um Nino Paraíba na vontade que ele estava em campo, né, estava o tempo todo na marcação dura, entendendo a importância do jogo. E eu acho que esse excesso de vontade dele, né, gerou aquele cartão amarelo que deveria ter sido vermelho, na minha interpretação. Acho que ele fez uma falta maldosa, que era passível de expulsão. Pouco antes do lance em que o jogador do União Santa Fé foi expulso por quebrar Elba. E eu queria comentar uma coisa também sobre o que o Renan falou, né, de posicionamento dos jogadores, que estava meio confuso e tudo. A linha de defesa do Bahia começou com Nino Paraíba na lateral direita, Anderson Martins e Juninho na zaga e Matheus Bahia na lateral esquerda. Teve um momento do jogo em que a linha de zaga estava com Edson na lateral direita, Hernando na zaga junto com Gregory e Juninho de lateral esquerdo. E finalizou a partida com Rossi na lateral direita, Hernando e Juninho na zaga e Ramon de lateral esquerdo. Então mostra que duas coisas, né? Primeiro que o elenco do Bahia tá com problemas sérios de desfalque, seja por lesão ou por Covid. E também a vontade dos jogadores que estavam de estar voluntariosos na partida. Falando do Rossi também, jogou muito bem, com uma raça absurda na partida. Foi muito bem também no ofensivamente. Ele deu o passe para Ramon, que perdeu um gol de maneira incrível. E Ramon também foi um destaque da partida, né? Deixou o Gilberto na cara do gol em uma oportunidade, teve esse gol perdido. Foi muito bem defensivamente. Eu acho que o Mano Menezes sai desse jogo não só com a classificação, mas com duas ótimas opções de volantes para serem titulares na fila que estão na frente do Elias. Tanto o Edson como o Ramon foram muito bem, tanto como volantes como laterais improvisados.
Se tem uma coisa, só um momento, se tem uma coisa a se valorizar, né, nesses desfalques que o Bahia tem, seja por lesão ou por Covid, é justamente isso de você conseguir dar oportunidades a jogadores que às vezes são terceira, são quarta opção, né, para entrar no time, e os caras entram e mostram que pode dar conta, né? É o caso de um Ramon, é o caso de um Alisson, por exemplo, que está lá, né? Os caras que estão não são segunda opção, né, no banco. É, então isso acaba fazendo crescer o elenco, né? Dar mais opções pro técnico jogar, né? E mostrando também ao mesmo tempo que o Sub-23 é um projeto ótimo, né? Tá aí Edson, tá aí Fecim, Matheus Bahia, né? Os caras estão entrando e estão dando resultado.
Thiago.
Mano Menezes soube fazer o que ele, né? Jogar com regulamento debaixo do braço. Foi lá pra Argentina buscando esse empate, buscando se defender e conseguir um contra-ataque para poder matar o jogo. Se não conseguisse o gol e também conseguisse não levar uma bola direito pra ele. E foi assim que o jogo foi levando, o Bahia se defendendo, tentando conseguir um contra-ataque. E no final deu tudo certo para o Tricolor, né? E não tem muito o que falar dessa partida, não, porque essa partida foi meio assim... Meio Mendes.
Meio Mendes?
Rapaz, não, eu cara, não achei a partida ama. Ruim, não, velho. Não achei a partida ruim, não. Eu não sei se é...
Você tá falando que Mendes é ruim?
Eu sei que você tá achando que tá falando ruim, ruim aí. Falando que é bosta, né? Meio bosta.
Rapaz,
agora, é, porque eu entendi dessa forma, né? Que o Thiago sempre fala, essa partida é meio bosta. Né? Então achei que ele quis dizer isso.
Mas assim, racha entre os comentaristas tricolores aí.
É isso, é isso que eu ia falar, racha do elenco.
A Discord aí é você. É, mas assim, eu não achei a partida ruim, não. Vocês acharam a partida ruim?
Não, o Bahia só se defender assim, mas poderia ter sido um jogo...
Ela foi emocionante, eu diria, no sentido de que teve muitos lances, então o jogo foi movimentado.
Que teve que segurar,
é isso, foi movimentado, mas não teve muitas oportunidades
claras. Foi um ataque contra
assim,
a defesa. Não. O Bahia foi pra se defender.
Teve oportunidades claras, assim, e foi um jogo pra cardíaco, pô. Eu acho assim, eu não sei se é porque eu torço pro Bahia, né? Mas, pô, a partida pra mim, do início ao fim, foi, tipo, se segurando ali pra não acontecer o pior. Eu gostei da partida. Assim, com as dificuldades que o Bahia tinha de elenco, né? O Bahia soube se segurar e ainda conseguiu atacar, chegou a ficar perto de até sair com triunfo. É, chegou perto de sair com triunfo de lá, né? Então, eu gostei da partida do Bahia. Eu gostei. Por superação.
Foi aquele jogo de Mano Menezes.
É isso, a partida que eu considero ruim assim foi porque eu achei muito... Tiveram muitos lances... Sei lá, os dois times vacilaram muito em muitas oportunidades. Então não achei um jogo muito bom assim não. Mas claro que foi movimentado. Isso daí é inegável.
E a emoção pro torcedor do Bahia também não tem nem o que comentar. Né? Ainda mais com um gol... anulado no fim da partida.
Sim.
Mas pra quem não torce, pra nenhuma das equipes, não foi uma partida assim muito boa de se assistir.
Eu tô nem aí pra quem não torce pra nenhuma das equipes, rapaz.
Então vamos dar seguimento aqui. Vamos falar de melhor e pior em campo. Pimenta Malagueta, pimenta de cheiro. Vou começar com você mesmo, Mendes.
Vamos lá. Como eu já fiz uma prévia aqui, né? Eu gostei muito da partida tanto de Rossi como de Ramon. Fiquei na dúvida entre os dois durante o jogo. Mas... pela raça, né? Por incorporar a importância da partida, eu vou votar em Rossi como melhor em campo. Eu acho que ele foi muito participativo. Acho que foi a melhor partida de Rossi com a camisa do Bahia, inclusive. E em contrapartida, o pior em campo... Vai parecer que eu tô pegando no pé do cara, mas Elias mais uma vez entrou sem mostrar muita importância pra esse time. Não agregou muito, nem defensivamente, nem ofensivamente, como já é de praxe. Então eu vou votar nele, no pimenta de cheiro.
Renan.
Bom, eu também fiquei em dúvida aí entre o melhor em campo, entre Rossi, Ramon. Até Matheus Bahia, gostei muito da partida de Matheus Bahia também, bem seguro, apoiou bem também, mas eu vou dar esse voto para Ramon, né, porque eu sei que todo mundo acha que vai votar em Rossi, né, porque foi realmente um cara assim, que se destacou pela raça dentro de campo, mas eu vou deixar esse voto para Ramon aí, porque ele também merece nessa partida aí. E o pior em campo, eu fiquei muito em dúvida entre... Elias também e Rodriguinho. Teve um lance que do Union, que o cara ficou livre num rebote de um cruzamento, deu um chute cruzado assim, que ele pegou errado na bola, né, e por pouco o Bahia não tomou gol, e o cara que chutou a bola era pra estar Rodriguinho marcando ele, né, e Rodriguinho, eu acho que ele não entrou na mesma voltagem, né, que os caras do Bahia que já estavam em campo estavam. Rodriguinho, para mim, assim, ele deixa o meio mais lento, prende demais a bola, né, ele tem qualidade, tem, mas eu acho que ele precisa ser um pouco mais rápido. Né, eu vou votar nele, porque Elias a gente já sabe como é, né? Elias e nada ali no meio é a mesma coisa. Eu prefiro colocar um cone ali.
Bom, então aqui agora para João.
Pimenta Malagueta. É, eu ia comentar até sobre o Matheus Bahia também, que Renan citou. Eu achei que a zaga em si do Bahia foi muito bem nesse jogo, só que o Matheus Bahia realmente se destacou. Mas o Pimenta Malagueta eu vou terminar dando para Rossi, porque a raça que ele teve ali no jogo foi... Eu acho que superou os outros jogadores do time. Acho que ele entrou com ímpeto melhor, um ímpeto maior para sair com a vitória. Então, Pimenta Malagueta para ele. E o Pimenta de Cheiro, eu fiquei um pouco na dúvida, né, sobre quem votar. Eu acho que, como o Renan falou, Elias, a gente já pode deixar assim a gente pode até fazer uma votação Pimenta de Cheiro com Elias e sem Elias, porque sempre que ele estiver em campo, a gente vai terminar votando nele. É um jogador que está muito abaixo, desde que foi contratado, não mostrou pro que veio. Mas nesse jogo, eu vou terminar deixando meu voto para Gilberto, como Pimenta de Cheiro. Eu acho que ele foi um pouco abaixo do time. Teve algumas oportunidades ali que ele poderia ter aproveitado e terminou não fazendo gol. Então, Pimenta de Cheiro para Gilberto.
Então, Pimenta Malagueta para Rossi e de Cheiro para Gilberto, é isso?
Isso.
Vamos lá, então, aí com o Thiago.
Mas, Pimenta Malagueta, eu fiquei assim, vendo os momentos do jogo, assim como meus companheiros aí, pensei muito em Rossi, mas outro jogador do Bahia também que eu acho que foi crucial para o resultado foi Douglas. Fez belas defesas e poderia ser escolhido também como Pimenta Malagueta. E como o Rossi já foi escolhido aí pelos meus amigos, ele já ganhou a votação, vou dar o voto em Douglas, só para ele não passar batido nessa escolha. E o Pimenta vai ser para Elias, né? Ele tá em campo, então volta para Elias.
Tá bom. Então temos aqui já decidido o Pimenta Malagueta Rossi e o Pimenta de Cheiro Elias, tá? Com dois votos também. Mas, meus queridos ouvintes, hoje nós iremos fazer um programa diferente, porque nós vamos fazer um arquivo confidencial durante o podcast, e será com ele, nosso queridíssimo editor, o melhor editor que há no mercado de edição. Se você não conhece, ele é o Tutuquinha da Bahia, mais conhecido como Arthur, que acabou de conectar aqui nesse podcast maravilhoso essa presença ilustre. Uma salva de palmas para ele, que tá fazendo aniversário hoje. Muito bem,
Vamos passar aqui o vídeo da sua vida, com todas as suas fotos, todos os seus momentos nesse podcast, que é por áudio.
Então pegue aí um pouquinho de água com açúcar, controla aí a emoção, porque você pode chorar a qualquer momento, ok? Muito bem, isso é água mesmo, meu amigo?
Já tá tomando 51 aí, pô.
Pelo de 15 minutos, assim? Ter bebido.
Dá coragem.
Não, não, viu?
Tutuquinha, feliz aniversário pra você. A gente te trouxe aqui no programa apenas para te parabenizar. Apesar de que eu ainda não consegui ouvir essa sua voz de editor maravilhosa. Por favor. O áudio tá baixo. Tá emocionado. Tutuquinha
emocionado,
tá chorando nesse momento.
Claramente, não consegue nem se expressar.
Não, é uma emoção.
Tá chorando, pô.
Emocionado demais.
É verdade. Mas quem vai equalizar o áudio mesmo é você, então você vai esquivar no pulo. Entendeu? Você se vira aí depois, que eu não sei como é que manja desse negócio, não. Agora, eu já vi que recebeu um presentinho, comeu um negocinho, um salgadinho, recebeu aí um bolinho, tudo muito bem, tudo muito bom, e ainda tá feliz porque seu Bahia, não é verdade, avançou aí mais uma fase na Sul-Americana. Então é um combo de felicidade nesse dia. Olha lá que maravilha.
Só ainda fazer mais esbanjando pra gente,
a comida.
Né?
Tá esbanjando comida. Querido ouvinte, ainda bem que vocês não estão conseguindo ver, porque vocês poderiam estar aí, né, no mesmo desejo que nós estamos agora, vendo tanta comida na casa desse senhor editor. Na verdade, tá ganhando muito bem aqui no Futebol com Pimenta, com toda certeza, na verdade.
É 50 mil no mínimo.
Um dos maiores salários que existe aqui
nesse maior. Ponto. O maior.
É verdade.
Posso revelar.
Pronto, acabou-se. Já que já foi revelado, fica aí então, né? Essa
tá no artigo, menção. tá no artigo 112.
Eita, subiu, né? O artigo agora, hein?
O artigo o 112 fala que o editor tem que ganhar o maior salário do programa.
Olha aí, você não sabia disso, hein, Arthur?
Tá aprendendo agora.
Rapaz, tava me por enganando até agora.
Por isso que Arthur ganhou R$1 pro programa editado.
Vocês viram que a voz dele até aumentou, né? A gente conseguiu ouvir mais. Foi só falar em dinheiro.
É verdade.
O cara já se animou.
É verdade.
Tá vendo?
O dinheiro tá também. Na mão, a calcinha tá no chão.
É editado, né? O dinheiro fala mais alto.
É verdade. Isso aí é verdade. Tutuquinha, um grande beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua presença. Se quiser ficar aí, pode ficar aí, nos ouvindo. Se quiser sair pra terminar, né, a comemoração do seu aniversário, fique à vontade. Também, tá certo?
Tá certo. Muito obrigado a vocês.
Traga um pedaço de bolo pra mim aqui, Arthur, no quarto, na moral.
Que isso, isso?
Ah, eu vou. Mas quando eu chegar aí, eu espero que você esteja sem nada.
Ave Maria!
Tá, foi um prazer de aniversário,
isso. Que isso?
Eu nem ouvi o que Arthur falou.
Ele tá querendo.
Ele tá fazendo de surdo agora.
É, tá se fazendo,
não,
né?
Não ouvi mesmo, não. Tava mais baixo o som.
Ele
dele.
Quer que você fale mais alto. A gente pode finalizar o programa, deixar vocês a sós aqui também, fica à vontade.
Mas a gente tá sós em casa.
Ah, entendi. Tá certo, então. Beleza.
Eu tô na sala e tá no quarto. É só pra não ter aquele eco.
Entendi. Tá? Entendi. Perfeito. Perfeito. Entendi. Tá bom. Tá bom, então.
Tá bom.
Um beijo, né, galera.
Grande abraço.
Valeu, Tuga. Parabéns. Valeu, aí de Tuga, novo.
Parabéns. Obrigado.
Então vamos lá, vamos voltar aqui, dar segmento a esse programa maravilhoso. Como a gente estava falando, Pimenta Malagueta vai para Rossi, Pimenta de Cheiro aí para senhor Elias. Ele que ainda continua com esse pacote vitalício aí do Premier, assistindo jogos de dentro do campo. Um grande pacote aí que poucos têm, na verdade.
Amigos.
Poucos têm acesso.
Para agilizar um pouco o podcast, eu acho que sempre que Elias estiver em campo, a gente não realizar mais a votação do Pimenta de Cheiro, né? Já que sempre vai para ele.
Eu concordo.
Tá, e a sugestão?
Foi o que eu falei, né? Foi o que eu falei.
É, fazer um
Pimenta de... transforma ele em café com leite e
é
aí
um Pimenta de Cheiro
jogador.
Café com leite, exatamente.
É, volta no segundo pior da partida, quando Elias estiver em campo.
Tá bom, é um outro nível... né, que a gente vai chegar.
De ruindade.
Mas, com esse... vamos basicamente aqui agora, né, falar aí da tabela, né, da Sul-Americana. Você já tem a informação do próximo confronto, Mendes?
Rapaz, o próximo confronto tá rolando agora, o jogo entre o Vasco e o Defensa e Justiça, pra poder definir quem vai ser o próximo adversário do Bahia.
Certo.
Mas a informação que eu tenho é que o Bahia embolsou aí mais $600 mil, né, com essa classificação.
Sim, verdade.
Dá um pouco mais de R$3.120.000. Então, um prêmio interessante aí. Cofre cheio pro Bahia. A Conmebol já fez o Pix aí. E vamos pra cima.
Vamos pra cima. Muito bem, então. O jogo tá 0-0, Mendes?
Rapaz, eu não estou acompanhando, mas procuro agora.
0-0.
Pronto, 0-0, já recebi aí a informação. Muito obrigado.
Então o Vasco vai se classificando, porque o primeiro jogo foi 1-1 lá na Argentina. Então, adversário aí fácil pro Bahia, né? Se for o Vasco.
Mamata pro Bahia.
Ribamar fará 3 gols.
Desses dois aí que o Bahia pode pegar, eu considero o Vasco mais fraco, né? Num nível assim... tipo do Nyon, e o Defensor e Justiça eu considero um adversário mais forte, é o atual vice-campeão.
Oh, peraí que eu te ligo.
E aí o áudio?
É o atual
vice-campeão.
Foi aquele áudio vazado, certo?
Vazou, hein?
Pois É, e o Defensor de Justiça, o Defensor de Justiça é o atual vice-campeão argentino, né? Então é um time que era treinado pelo BKCS, que hoje treina o Racing, que eliminou o Flamídia, né? Então é um time bem organizadinho aí, né? Time pequeno e que chegou ao vice-campeonato argentino. Então eu acho que é um time mais difícil aí entre os dois que o Bahia pode pegar.
Bem, bem lembrado, né? O Flamídia. O que é que Rogério Ceni está fazendo com a carreira dele? O que é que ele tem, né? Com o Fortaleza, que ele só consegue ir bem lá. Realmente.
Teve um negócio no Twitter que foi muito engraçado, que o Rogério Ceni era o Ciro Gomes.
Ciro Gomes do né? Só ganha em Fortaleza, é verdade. É verdade. Então, meus amigos, vamos conferir aqui os palpites, né? Desse confronto contra o Santa Fé. Thiago, 2-1 Santa Fé. João, 1-0 Santa Fé. Quase, hein, João? Se não fosse aquele gol anulado.
É, se Renan tivesse gravado com a gente, acertava.
Acertava, né? Mendes, 2-1 Bahia. E eu, né, acreditei aí nesse empate, só não imaginava que seria 0-0, tinha apostado em 1-1, né? Então, basicamente isso sobre esse pós-jogo, na verdade. Agora vamos falar então do pré-jogo de Bahia e Ceará, esse jogo. Esse confronto que vai acontecer no sábado agora, dia 5, certo? De dezembro. Jogo esse que vai acontecer na Fonte Nova às 7 horas da noite, meus amigos, tá bom? Com essas informações aí, né? E acrescentando que Dr. Cleison está suspenso e ainda continuam aí alguns jogadores de Covid. Gostaria de perguntar a você, senhor Mendes, o que é que você acha desse confronto contra o Ceará? Ceará, o pai, né, do Bahia, e juntamente um programa aí com você e Renan ao mesmo tempo.
Rapaz, primeiro que o Bahia segue com esses problemas, né, de jogadores com Covid. Agora perdeu o Matheus Bahia, que estava sendo lateral esquerdo titular, né, enquanto o Zeca e Capixaba estavam com Covid e continuou. Então, a informação é que o Bahia vai subir o Hélio Júnior, do Sub-20, para poder jogar nesse jogo de sábado. Provavelmente vai ser titular do time, inclusive. Então, acho uma oportunidade boa aí pro garoto. Se espera muito dele. É jogador formado na base do Atlético Mineiro. Dizem que é um lateral de muita qualidade, muito poder ofensivo. Então, vai ser uma oportunidade bacana aí de ver mais um jogador que foi contratado pro Sub-23 estreando.
Engraçado como a pandemia começou a revelar alguns jogadores, né? Trazer esses jogadores da base e fazer com que esses meninos aparecessem, né? Interessante.
É verdade, né? Até porque por conta de diversos surtos, né, que a gente teve em alguns clubes. O Bahia foi um dos que menos teve problema disso, de ter muitos jogadores tendo a doença ao mesmo tempo. Mas no caso do Flamengo, né? Como a gente viu, teve um momento que o Flamengo jogou com praticamente todo o time da base. Então, é um ano atípico e é interessante ver novos talentos surgindo. Sobre o jogo em si, já estou traumatizado de ver o Ceará pela frente, não aguento mais, pelo amor de Deus, acabei esse ano. Foi só porrada na cabeça, acho que o Bahia vai perder de novo. Ainda mais está aí, Renan, aqui, 4-0 pro Ceará.
Tá porra! Entendi.
Se você falasse 3-0, eu acreditava que você estava fazendo a zica reversa aí, mas...
Thiago.
Não, é 2 de Kleber e 2 de Vinícius.
Tá com você aí, ô Thiago.
Gol de Kleber. Esse sabe fazer gol no Bahia, né? Acho que também é o único time que ele sabe fazer gol. Vai ser um jogo complicado aí, mas...
Eu nunca sei.
O Bahia tá...
Só um adendo aqui. Eu nunca sei quando ele para de falar realmente, velho. Eu nunca sei, velho. É impressionante. O cara não tem cadência nas palavras, na voz, entendeu, velho? O cara não tem cadência, cara. Vai lá, Thiago.
A vírgula,
o Bahia tá aí.
Uma vírgula com espaçamento.
Comemorando o resultado.
Ele botou um ponto,
resultado.
Ele botou um ponto. Aí demorou mais.
É vírgula aí, ó. O Bahia tá comemorando aí esse resultado da Sul-Americana. Vai entrar nesse jogo aí só pensando em festa. Kleber vai fazer gol de novo, mais uma vez, no Bahia. Vai ser 1-0 Ceará, só com um golzinho de Kleber.
Tá bom. Vamos com você aí, Renan.
Mano, vai fechar a casinha. Não vai mais dar aquele vacilo que ele deu, que ele deu contra o Bragantino. Vai fechar a casinha, até por conta dos desfalques também. né? E acho que vai ser um jogo aí bem apertado aí. 1-0, Bahia. É, e vamos conseguir esses 3 pontos, até porque tem que conseguir, porque os próximos 3 jogos do Bahia, ou melhor, 4...
Corredor polonês.
É pancada atrás de pancada, viu? É Flamengo, é Palmeiras, é Grêmio e Inter.
Vem cá, Renan. É 1-0 Bahia, né, na visão torcedor ou visão consciente mesmo?
Visão consciente.
Tudo bem.
Conscientíssima. Tudo bem. Eu tô apostando no Manobol. O Manobol dá certo. Quando ele fecha a casinha, nada passa.
Entendi.
Agora, se ele for com o time aberto, botar Rodriguinho no meio de campo, meu amigo, aí vai tomar 2-0, 3-0 e olha lá.
João.
Só uma pergunta aqui. O Renan, o Internacional não tinha acabado com a Abel Braga? Não tá entregue as moscas lá?
Daqui até esse jogo, a Abel Braga já caiu, já tem outro treinador.
É, até lá ele já caiu, certeza. Certeza. Não vai,
tá
não
bom,
dá,
se
não.
Vocês estão falando.
O Inter vai ser eliminado pelo Boca Juniors agora, na Libertadores. Vai perder pro Atlético Mineiro agora, no fim de semana. Vai se distanciar do G4. E a Abel Braga não chega até o jogo do Bahia, não. Não chega mesmo. Pode botar fé.
Então pronto. Já que é assim, eu boto fé. E também boto fé no Ceará. Mas também não pra ganhar. Eu acho que vai ser 1-1. Um gol de Kleber e um gol de Nino Paraíba. Pode anotar.
Ok, então. Tá bom. Eu vou dar meu placar aqui de 2-1 Ceará. Tá? 2-1 Ceará. E é basicamente isso, não tenho muito mais a acrescentar. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa aí para fechar esse programa maravilhoso. Muito bem, então. Muito obrigado a você, ouvinte.
Eu tenho.
Fazer o fechamento, é o fechamento aí agora.
É o fechamento, é a frase de impacto, né? Que a gente tem que deixar aí, né? Para refletir, as pessoas refletirem. Né? Então, é o provérbio chinês que eu estou trazendo novamente. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Né? Então fica aí a dica pro Bahia.
Muito bem.
Mas o Bahia partiu de onde?
O cara tá querendo virar filósofo.
Partida.
É a Maria Gabriela, do Futebol com Pimenta.
É, porque a depender de onde partiu, não tem como continuar. Porque se continuar, ele teria que estar onde partiu. E quando o campeonato começa, é por ordem alfabética. Então o Bahia tá lá em cima. E agora ele não tá lá em cima. Então não tem como ele continuar de onde ele partiu.
Tá vendo, Renan? Você quer ser o filósofo, quer roubar a vaga de João. E aí,
eu realmente não consigo acompanhar esse raciocínio de João. Que é algo assim, só tipo Stephen Hawking, Einstein, aí vem João.
Entendi. Muito obrigado, meus amigos, vocês que ficaram aí escutando a gente até esse finalzinho. E obrigado também a essa minha bancada virtual maravilhosa. Um forte abraço a todos vocês.
Forte abraço a todos e bora pra mais uma porrada.
Forte abraço e até a próxima.
Buenas noches.
Thiago já largou de mão. Thiago já foi.
Embora.
Boa noite, viu?